Pois é, gente, nós no Informe Procampo, hoje na companhia dos cardeais aqui, né, Felipe? Nós estamos fazendo o nosso programa, tem um passarinho aqui que está nos ajudando a refletir nesse momento em que vivemos a expectativa do Natal e esse sentimento, né, de dever cumprido. O produtor fez uma boa planta, a soja está em bom desenvolvimento, né, e resta agora a gente falar um pouquinho sobre o manejo do pós-chuva. Esperamos, todos os produtores estão na expectativa de uma umidade agora, de uma chuva, para conduzir aí o manejo da sua lavoura, hein, Felipe? Tudo bem? Bom dia.
Bom dia, Thiago. Bom dia aos ouvintes. Realmente, essa é uma época fantástica, né? Uma época de relembrar tudo que a gente fez de positivo durante o ano e com certeza fechar o saldo sempre otimista, né? Com certeza a gente chega aqui com muito mais coisas positivas do que negativas. Talvez falta a gente buscar um pouco mais isso.
Exato.
E pensando de uma forma otimista também, estamos aí no aguardo da chuva e que venha com um bom volume para trazer uma, nesse momento de festas e de confraternizações, que a gente traga também uma chuva para celebrar ainda mais isso. E com certeza a lavoura não para, né, Thiago? Nós vamos ter Natal, nós temos final de ano, nós temos as festividades, mas a lavoura não para e também estamos que ter um olho atento a isso. Então, após a chuva, e aí esperamos que ela venha, a soja vai retomar um crescimento um pouco mais rápido do que ela vem apresentando até o momento, né? Ou seja, nós vamos ter trifólios vindo com maior velocidade, ou seja, se antes ele demorava 5, 6 dias para vir, talvez agora vai vir em 3 a 4 dias. E esse novo ritmo de crescimento, novas folhas, nos traz a possibilidade e o dever de realizar novos manejos, né? Então, pois o produtor tem que ficar atento.
Nós temos uma condição totalmente inversa do ano passado, né? Para começar, a soja está, a lavoura, o stand de plantas está bem atrasado em relação ao ano passado, então isso muda o manejo. Qual é a receita agora, a recomendação, né, a partir de então?
Bem, Thiago, esse é um momento diferente que a gente está vivendo, porque realmente nós temos como tu falou, uma condição diferenciada. Nós tivemos uma boa implantação da cultura, a gente vê andando por todo esse interior e toda a redondeza aí, como a gente roda sempre, toda semana, ótimas lavouras, né? Nós temos um bom estande de plantas. E esse momento que a gente está vivendo num clima um pouco mais seco, claro que o pessoal do milho está bem sentido, né?
Certo.
Mas para o soja está sendo positivo, para a grande maioria das lavouras, porque nós estamos com soja bem enraizado e com entrenó curto e com a possibilidade de criação de ramos laterais e de novos nós produtivos. Ou seja, a gente produz, né, a soja produz formando nós, formando axilas, fisiologicamente falando. E é ali que vem as vagens. Então nós temos essa condição excelente, nós não temos uma planta com entrenó longo que vai acumular muita palha e que não resulta em produtividade. Nós não precisamos ter soja grande, nós não precisamos ter soja batendo no ombro, nós temos que ter soja batendo um pouco acima do joelho. Essa é uma lavoura que fisiologicamente vai produzir. E nós estamos tendo essa condição. Então veja bem, para nós garantir essa produtividade para frente, e agora logo após as chuvas, como eu falei antes, nós vamos retomar o ritmo de crescimento, o produtor precisa ficar atento para não perder a mão, para não perder a oportunidade de estar realizando os controles corretos.
É o ponto certo, né?
É o ponto certo. Nós temos que observar o fechamento da entrelinha, né, Thiago? Não precisa ter um dia definido, mas nós temos que ter uma... observar a planta, observar a fisiologia e atuar dessa forma, que assim a gente traz personalização à lavoura. Então você realizando esse controle antes do fechamento da linha, você vai garantir que aquela folha do bacheiro, nessa única oportunidade que ela tem de receber um bom volume de calda e uma quantidade de ingrediente ativo adequada, então é o único momento que nós temos a oportunidade de fazer isso. Então isso tem que ser realizado nesse momento em que a rua ainda está aberta, ou seja, que a entrelinha não fechou. Nossos resultados da área experimental em acumulados de 4 anos de ensaio, entre você deixar fechar a linha e você aplicar com a linha aberta, resultou na média de 4 anos de ensaio em mais de 2 sacas de acréscimo de produtividade, gastando a mesma coisa.
Quer dizer, você, olha, faz um bom custo aí, um bom pagamento do custo do próprio fungicida, né?
Com certeza. Veja bem, se para você gastar a mesma coisa, você ganhar mais de dois sacos, isso é rentabilidade, pessoal. Isso é botar dinheiro no bolso, que é o que nos interessa. Então, esse é o momento de nós estarmos atentos. Nós já vimos aí nas mídias que já temos ferrugem em lavoura comercial. Uhum. Essa ferrugem é numa lavoura plantada mais cedo, obviamente, né? Mas isso já nos traz que nós já temos inóculo, nós já temos condições de desenvolver a ferrugem. Lembrando que a ferrugem precisa de molhamento foliar, não quer dizer que nós precisamos ter alto volume de chuva. Uhum. Então vamos ficar atentos. Então esse é o momento que talvez o pessoal que já plantou em outubro, nós temos lavoura florescendo, né? Esse florescimento já vem acompanhado de uma menor susceptibilidade natural da planta às doenças. Uhum. Então, é importante todos terem esse conceito que nós estamos no momento. Para quem plantou em outubro, já está no momento, o florescimento já está no limite máximo para iniciar essa aplicação, quem ainda não o fez. E para quem tem as lavouras de ciclo normal, hoje nós estamos entre V3 e V4, uhum, né? Preconiza-se em torno de V6 iniciar as aplicações. Então, uhum, veja bem, se nós retomar com ritmo de crescimento mais acelerado, em 7 dias nós podemos ter essa condição, 7 uhum a 10 dias. Então a gente acredita muito aí que semana que vem para algumas lavouras e muito próximo à virada do ano, nós devemos ter um momento ideal para a gente iniciar e não depois disso.
Tem lavouras aí que vão precisar aí antes da virada do ano mesmo uma aplicação de fungicida, né?
Com certeza, porque vai depender muito do seu fechamento e do ritmo de crescimento que vai ter daqui para frente. E também a gente vê muito, né, Thiago, comentário do produtor: não, eu atrasei 15 dias o meu plantio, vou atrasar 15 dias o fungicida. Isso pode representar um problema sério para ele lá na frente, lá em março, em abril, quando estiver colhendo, porque quando vai botar a máquina não sai. Então uma das respostas para isso pode estar aqui no começo da aplicação do fungicida. Lembrando, pessoal, gastando o mesmo dinheiro dos nossos ensaios, a gente conseguiu mais de 2 sacas só por começar no momento certo. Então isso é muito importante, ela vai ditar todo o ritmo da doença daqui para frente é essa aplicação. E a única oportunidade que nós temos de colocar fungicida no bacheiro de uma forma que tenha qualidade essa aplicação, né?
Perfeito. Lagarta, tem na lavoura?
Bom, alguma coisa de lagarta está começando a aparecer. Uhum. E então é para o produtor ficar atento nesse momento em que ele realmente tem essa condição, né? Uhum. De tá monitorando a área, de tá pensando no seu fungicida. Alguns ainda estão realizando as dessecações. Uhum. É importante dar uma olhada, ver como é que está a condição. Temos um pouco de presença de helicoverpa em algumas lavouras, então é nada alarmante, mas é o monitoramento, né, Thiago? É o que a gente sempre fala. É uma assistência técnica efetiva que realmente monitore a lavoura, que faça, que tem uma sequência das atividades sempre, né? Então isso vai ser importante. E um ponto que eu queria chamar a atenção agora é para quem utiliza as aplicações de cloreto de potássio a lanço. Uhum. Veja bem, nós tivemos um momento até agora seco, né? E então quem aplicou ainda não teve a eficiência, né, dessa adubação. E para a soja nós temos um limite em torno de 40 dias para esse potássio estar disponível para as plantas. Uhum. Então quem ainda não aplicou, nós vamos ter uma oportunidade que esperamos que a chuva venha e está disponibilizando esse potássio. Uhum. Porque após esse período de 40, 45 dias, nós já temos uma diminuição no potencial de produtividade, porque o potássio chegou mais cedo. Porque a grande quantidade de potássio que a planta absorve é nesses primeiros 45, 50 dias. Uhum. Mas para ela absorver com 50 dias, nós já vamos ter que ter aplicado, já tem que ter chovido e ele está disponível na solução do solo. Uhum. Então veja bem, é muito importante, pessoal, atentar para isso. Nós não atrasar, porque nós precisamos de um bom desenvolvimento, nós precisamos que a planta se desenvolva vegetativamente bem nesse uhum período, para que a gente forme as axilas, para que a gente forme os nós, como o produtor conhece, uhum, e desses nós vem a vagens e nós temos produtividade.
Muito
então,
bem.
É muito importante que o produtor atente muito para essa questão do cloreto nesse momento.
Muito bem, Felipe. Eu acho que o de manejo é isso, né? Resta-nos agradecer aí o ano, né? O ano ainda não, porque nós temos mais um programa ainda na próxima semana, mas um Feliz Natal. Natal é época de você refletir, né? Fazer a reunião com a sua família e avaliar o que foi bom nesse ano que passou e o que a gente pode melhorar no ano que vem, né? Na sua empresa é da mesma forma e assim por diante, né? Na lavoura do produtor também. O produtor tem que avaliar o que ele fez durante o ano, né? Agradecer, né? Sem dúvida nenhuma, pelas bênçãos que a gente tem aí nas últimas safras, queira ou não queira, boas produtividades, nós não temos problemas com estiagem aí há muitos anos, então, e sem dúvida nenhuma, vamos torcer e vai dar certo, né? É que esse ano também teremos uma bela lavoura, né?
Com certeza, né, Thiago? Acho que esse é o momento da gente agradecer, né, tudo que passou. Agradecer principalmente a família, acho que é um momento muito família.
Família, é verdade.
E focar, pessoal, eu acho que isso é importante, né, Thiago? A gente focar nos bons momentos vividos durante o ano.
Sem dúvida.
Porque é isso que fica, essa é a sensação que a gente tem que levar para 2020, uma energia positiva. Então, o Natal é sempre um momento bom de reencontrar pessoas importantes, de relembrar momentos importantes e agradecer, né? Agradecer a todos. Eu acho que fica aqui o agradecimento a todos que foram sempre parceiros durante o ano, né? Principalmente a minha equipe, a Liliane, ao Rodrigo, também ao Lisandro, que sempre está na parceria. Agradecer a rádio por esse ano incrível. E principalmente aos clientes, que é a razão de todos nós existir, aos produtores, que são esses guerreiros incansáveis e que levam esse país à frente. Esperamos ter uma ótima safra. Esperamos ter uma ótima oportunidade de estar convivendo de novo no próximo ano.
Aliás,
teremos mais um programa para isso, né, Thiago?
Mas aliás, e você tocou num negócio importante que é o produtor. O produtor, para ter assessoria, não tem tamanho, né, Felipe?
Com certeza. O importante é ter, né, Thiago?
Exato.
As portas sempre estão abertas para... A gente não distingue tamanho, né? É importante sempre salientar isso, porque o mais importante é estar ajudando, estar ao lado do produtor... E está trazendo soluções para que, nesse momento de Natal, de Ano Novo, ele consiga projetar o seu ano em família e saber que da lavoura vem o seu sustento. E se eu puder estar em 2020 ao lado do produtor, trazendo isso, que ele possa ter bons momentos, boas safras e bons momentos em família, não importa o tamanho, né? Produtor rural é a profissão e é onde a gente está inserido, é onde a gente tem o maior esforço e faz toda a questão de estar presente para ajudar, para somar e para poder realizar esses sonhos de todo ano.
Sem dúvida. Obrigado, Felipe. O nosso Informe Pro Campo volta sábado que vem. Aí, assim, vamos estar aí agradecendo a umidade que tivemos essa semana e vamos ter, né, nesse final de semana, né, Felipe? Tudo bem.
Sim, esperamos. Um grande abraço e um bom final de semana. Um Feliz Natal.
Até a semana que vem. Feliz Natal aos nossos amigos ouvintes do Informe Pro Campo.